de junta abriam as suas juntas de freguesia e a Direção Regional de Agricultura colocava lá os computadores e tinham técnicos para ajudar as pessoas a instruir as candidaturas. Pelo menos eu apercebia-me disso porque eu estive 3 semanas quando os levantamentos e, portanto, Sr. Deputado, só para lhe dizer o seguinte, nós tivemos um compromisso, quer da administração local, e estou a falar das juntas de freguesia, quer das câmaras, quer da sociedade civil, quer das associações, quer da administração pública, inexcedível. Eu vou dar o exemplo da CCDR. As pessoas que estavam de férias interromperam férias e nós não tivemos fim de semana e estávamos... E eu dou-lhe este exemplo porque é o que eu conheço, mas sei que na Direção Regional de Agricultura fizeram o mesmo, no ICNF fizeram o mesmo, nas câmaras municipais fizeram o mesmo. Senhor Deputado, o que aconteceu foi uma calamidade nunca vista. As pessoas... não conseguem a frieza nos primeiros momentos, depois encontram a frieza para começar a pensar e organizar. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa, não foi por falta de empenho dos municípios, das juntas de freguesia, não foi por falta de voluntários, não foi por falta de pessoas que os agricultores não submeteram os seus pedidos de apoio à agricultura, que as famílias não fizeram os seus requerimentos de pedido de apoio para a reconstrução das habitações, que as empresas, e eu posso responder pelas empresas não agrícolas, não tiveram apoio em tempo útil, aliás, que o próprio relatório do Tribunal de Contas considera que, apesar de alguma burocracia que exigíamos, foi em tempo que é considerado um tempo que dá resposta às necessidades e em tempo útil face às carências e necessidades das famílias.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor de prosseguir.
A Sra. Ministra tenta dar razão. Não foi por falta de apoio. De facto, houve um empenho muito grande das diversas entidades e estruturas. Mas o que é certo é que houve falhas em termos dos apoios, e isso talvez se deveu a opções políticas, e aí são decisões que nós, democrática e legitimamente, criticamos. Eu vou-lhe dizer já relativamente às contas de habitação, isso é certo, porque não é justo que se utilize, porque é muito simplista, melhor dizendo assim, é muito simplista dizer-se que a prioridade foi para quem não tinha um único teto. Isto, quem ouve isto, naturalmente toda a gente tem que concordar. O PCP concordou sempre que a prioridade foi para quem perdeu as primeiras habitações, mas isto nunca teve em causa, nem está em qualquer documento, qualquer ordenamento jurídico, não encontramos nenhum documento onde diga que as segundas habitações não tinham apoio. Aquilo que era dito, mesmo até no próprio Fundo de Revita, no regulamento do Fundo de Revita, é que a prioridade é para, lá está, para quem não tinha um teto, mas depois dar-se um tratamento diferenciado às segundas habitações, e é aqui aquilo que quero questionar. Ou seja, quando se transferiu, através do Orçamento de Estado de 2018, para a responsabilidade das autarquias, e nomeadamente com o recurso ao Fundo de Apoio Municipal, isto veio criar uma iniquidade, para não lhe dizer uma desigualdade, porquanto nós municipalizávamos os apoios e transferíamos encargos para as autarquias, porque esse fundo de apoio municipal era um encargo que as autarquias tinham que assumir, ou transferir, e a questão que lhe faço, Sra. Ministra, é se não entende que isso criaria discrepâncias, como criou discrepâncias nos apoios às segundas habitações, uma vez que cada município tem capacidades financeiras distintas uns dos outros e apoios podem ser diferentes uns dos outros, quando a situação era a mesma. Ou seja, o incêndio era o mesmo, a dimensão era a mesma, a situação era, em concreto, a recuperação ou reabilitação de uma segunda habitação, mas que, na verdade, não se deu um tratamento quando se poderia ter dado, muitas das vezes, até se nós agora olhar para trás e formos avaliar as habitações, as segundas habitações que temos em causa, são alguns poucos milhões de euros. que estamos a falar. O Fundo Revita foi reforçado por parte da Segurança Social com 2 milhões e meio. Provavelmente se tivesse reforçado com outros 2 ou 3 milhões, por aquilo que tem ido avaliando e as contas que vamos fazendo, teríamos respondido àquilo que era a recuperação das segundas habitações. Hoje temos habitações devolutas com o tal papel e a tal reimportância, porque tivemos uma opção política de não apoiar essas segundas habitações e de diferenciar o tratamento de situação precisamente igual. E é isto, Sra. Ministra, que quero que também deixe aqui a sua opinião. Se não entende, pegando naquilo que é a relevância, como já atribuiu política à segunda habitação, a relevância em termos do território, que ou foi dado um tratamento que não deveria ter sido dado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder ou comentar, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O senhor pede uma opinião e eu, enquanto estando aqui como Presidente da CCDR, não vou dar a minha opinião. O que eu vou dar-lhe é os factos. Eu vou-lhe dar os factos que é as primeiras habitações não são de todo equivalentes às segundas habitações. E vou-lhe dizer que em Pampilhosa da Serra arderam dezenas e dezenas de segundas habitações. E algumas famílias já não iam lá há 10, 20 anos. E quando se criou este clima de desconfiança de que as vítimas estavam a aproveitar, eu duvido que muitos municípios, perante este clima de confiança, quisessem entrar num processo de decidir, porque depois teriam que ser eles a decidir, porque o processo a ser semelhante às primeiras habitações, teriam que ser eles a decidir quais eram as segundas habitações que eram apoiadas ou não. Porque eu devo-lhe dizer uma coisa. Nós, de facto, temos segundas habitações, e eu testemunhei isso, de pessoas, nós não tínhamos contacto com as famílias, o único contacto que tivemos era aquilo que podíamos assistir às filas e filas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande, porque as pessoas iam lá e eles tinham técnicos que os ajudavam a preencher os requerimentos, os pedidos de apoio, mas muitas das segundas habitações que herderam eram casas devolutas, muitas também as famílias nem sequer sabiam onde ficavam e, portanto, eu ia à Câmara Municipal para lhes pedir ajuda para identificarem a casa ardida e depois, Sr. Deputado, perante o clima de desconfiança que se instalou, eu tenho muitas dúvidas que as autarquias, e agora já lhes estou a dar uma nota mais pessoal, quisessem entrar num processo de escolher quais eram as segundas habitações que iriam ter apoio ou não. Volto aqui a sublinhar, enquanto política, enquanto cidadã que tem um grande apreço por estes territórios, considero que a recuperação das segundas habitações, ou seja, que o facto de termos casas devolutas, o facto de termos casas abandonadas nestes territórios é de facto um problema, mas é um problema que os incêndios vieram sublinhar, porque ele já existia. E, portanto, o que temos é que olhar para este problema e perceber, de facto, o que podemos fazer. E aqui a Assembleia da República também pode ter uma voz e um papel para futuro neste dossiê. Nós reconstruímos habitações, e posso dizer-lhe, em outubro também aconteceu isso, que estão ao lado de habitações devolutas e que arderam e que já estavam devolutas antes dos incêndios. Portanto, esta questão das segundas habitações ou das habitações devolutas é um problema que temos mesmo que encarar com seriedade para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar e, com todo o respeito, permita que se me dirija a Sra. Professora Ana Abrunhosa, e faço porque quer mesmo propositadamente separar águas, porque está de facto aqui enquanto ex-presidente da CCDR do Centro, e eu quero com este meu trato manter isso claro e até ao fim. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu trazia para lhe fazer já respondeu francamente a miúde, que tinha a ver com o contexto em que a CCDR participou concretamente no Fundo Revita e depois, enfim, nas diversas frases que aqui referiu. De qualquer modo, quando fez essa exposição e nos disse que participou na coordenação e na inventariação dos danos, na elaboração do relatório exatamente desses danos, no apoio à reposição das empresas e depois nas infraestruturas municipais, e não só, outras referências fez. Eu queria dar-lhe nota, porque vai ser a minha primeira pergunta, dar-lhe nota, e esta pergunta que eu lhe vou fazer tem a ver com uma razão muito objetiva. E as palavras da senhora professora faz-me efetivamente trazer o assunto para aqui. É eminentemente política a constituição desta comissão com objetivos muito claros. No nosso entendimento, o PSD não quer esclarecer coisíssima nenhuma, rigorosamente nenhuma, até porque, ao longo do tempo, os dados que nós vemos tomando conhecimento eram dados que eram públicos e que eram conhecidos e com facilidade chegávamos a eles. Isto tem a ver com outras coisas e, de facto, há uma posição pré-definida que o PSD tem a intenção e hoje a primeira inquirição que foi feita, é também ela mais uma prova disso, tem a intenção de fazer prova da ideia pré-definida que tem das coisas e que quer passar para a opinião pública. E a propósito disso, e porque efetivamente a CCDR teve intervenção num conjunto de situações que aqui referiu, a senhora professora tem conhecimento, obviamente, da resolução da Assembleia da República 17 de 2020, que é aquela que define a Comissão de Inquérito, mas que só tem publicada a parte resolutiva, não tem o preâmbulo. Mas o preâmbulo apresentado pelo PSD relativamente à constituição putestativa desta Comissão de Inquérito refere a dado momento que, perante, e estou a citar, a aparente irregularidade do processo que envolve a atribuição de apoios à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e reposição de potencial produtivo nos concelhos afetados, este é o fundamento da constituição desta Comissão de Inquérito. Como a senhora professora referiu que a CCDR está envolvida em parte destas questões que aqui estão e não só na vertente Revita à habitação, eu tenho que lhe fazer uma pergunta que é como é que interpreta este fundamento para o avanço de uma constituição de inquérito. Foram assim tantos os erros e as irregularidades e as ilegalidades?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós, no caso das habitações, a nossa intervenção eu já enquadrei, a intervenção da CCDR do Centro. Nos várias, nós também já fomos, o Fundo Revita também já foi auditado. Há uma auditoria a que demos grande relevo, para além da auditoria do Tribunal de Contas, que foi feito com enquadramento especial, as auditorias da Inspeção-Geral de Finanças, que concluem pela regularidade na aplicação dos fundos, pela regularidade na utilização dos donativos, e, portanto, em relação a isso, nós mantenho e sublinho a postura que tivemos sempre de grande rigor, mas também de grande proximidade e celeridade neste processo. No que toca aos apoios que fizemos às empresas através dos fundos comunitários e nos apoios que, empresas não agrícolas, e nos apoios que fizemos aos equipamentos e infraestruturas municipais, nós tivemos que reprogramar o programa operacional e, portanto, tivemos auditorias específicas da própria Comissão Europeia e auditorias específicas da própria Inspeção-Geral de Finanças canalizadas para esse dossiê. E, portanto, não tivemos essas auditorias, não tivemos reparos de erros, não tivemos reparos de aplicação indevida de fundos. Portanto, encaramos esta comissão eventual de inquérito com grande